DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Juíza sul-africana rejeita pedido de liberdade sob caução do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang. Pesquisador do Centro de Integridade Pública, ouvido pela DW, diz que a recusa por parte do Tribunal Sul-Africano é fundamental.
Foi importante ouvir os fundamentos que o Tribunal trouxe. Por exemplo, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre as suas contas bancárias, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre o seu patrimônio, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre as suas viagens que foi efetuando e que os pagamentos e a despesa dessas viagens não constam das contas bancárias.
Em Moçambique, as reações a respeito dos 5 detidos no caso das dívidas ocultas. E teve início nesta sexta-feira mais uma edição da Conferência de Segurança de Munique. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, vai permanecer detido sob custódia pendente da sua extradição. Chang é acusado de fraude e corrupção nos Estados Unidos da América no âmbito do processo das dívidas ocultas. Milton Maluleque reporta.
A juíza Sagra Subroen, do Tribunal Sul-Africano de Kempton Park, arredores da cidade de Joanesburgo, indeferiu o pedido de libertação sob caução de Manuel Chang, alegando a não cooperação do requerente com a justiça. Conceder a liberdade mediante o pagamento de caução sobre estas circunstâncias, no meu entender, não seria no interesse da justiça, dado que mancharia a imagem do sistema da justiça criminal, incluindo o processo de caução em si. A juíza afirmou ainda que, apesar do tribunal ter em sua posse os dois passaportes de Manuel Chang, diplomático e normal, não significa que o requerente de caução não pode fugir da República da África do Sul, isto devido ao dinheiro e contactos que tem. Borges Nhamir, pesquisador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, que acompanha este caso, diz que a sua organização está feliz com o curso dos fatos, dado que a recusa de caução por parte do tribunal a Chang é fundamental.
Foi importante ouvir os fundamentos que o tribunal trouxe. Por exemplo, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre as suas contas bancárias, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre o seu patrimônio, que o ex-ministro não revelou dados importantes sobre as suas viagens que foi efetuando e que os pagamentos e a despesa dessas viagens não constam das contas bancárias. Isso mostra que ele não teve uma abordagem muito transparente para o tribunal, como não teve em Moçambique.
Mineiros moçambicanos filiados à organização Kulman falem na língua portuguesa, vindos de Rustenburg, província do Noroeste, foi-lhes negado o acesso à sala de audições, tendo sido justificado como uma medida de segurança. Elpidio Mutemba, presidente desta organização, destaca.
Pelo menos até agora podemos dizer que tudo foi satisfatório. É verdade que a maioria não esperava isto, mas pelo menos foi exemplo para toda a comunidade, em particular a SADEC, para poder entender que a justiça não está simplesmente nas mãos dos políticos.
Chang continuará detido e irá comparecer perante o Tribunal de Kempton Park no dia 26 de fevereiro próximo para o início do julgamento de extradição para os EUA. Questionado acerca do pedido de extradição de Moçambique, que deu entrada semanas atrás na diplomacia sul-africana, o general Zacarias Coça, conselheiro da polícia junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul e representante das autoridades de Maputo neste processo, destaca.
O pedido do Estado moçambicano já foi recebido e está no Ministério da Justiça deste país, que seguidamente deverá notificar o Ministério Público local para os passos seguintes. Mas, pelas informações à nossa disposição até aqui, isso ainda não ocorreu. Esperamos que, em tempo oportuno, se dê os passos que esperamos que ocorram.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
E com este tema lançamos a nossa pergunta do dia. Concorda ou não com a decisão da juíza sul-africana em rejeitar o pedido de libertação sob caução de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças moçambicano? Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite. Muitas e muitas reações. Dezenas de reações hoje. Por exemplo, David José Viagem escreveu para dizer que a decisão foi muito boa, mas o que já preocupa muita gente é esta longa demora para a extradição de Chang para os Estados Unidos da América. Mário Mabaya escreveu para dizer que concorda e muito com a sábia decisão da juíza que tutela o caso Chang. Ela somente está a desempenhar e bem o seu papel. Manuel Vulula, no WhatsApp, diz que apoia e concorda com a decisão da juíza. Ele acredita que se trata de uma decisão com base em elementos de prova irrefutáveis.
Obrigada, António Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o comissário-geral da Polícia de Ordem Pública anunciou nesta sexta-feira que vão ser destacados 6 mil efetivos para garantir a segurança durante a campanha eleitoral no país. Segundo Celso de Carvalho, os 6 mil efetivos fazem parte de um comando conjunto estabelecido que já está em funcionamento e que abarca a Polícia de Ordem Pública, a Guarda Nacional, a Polícia Judiciária, os Serviços de Migração, as Forças e a ECOMIB, Força de Interposição da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. Em Moçambique, o recenseamento eleitoral para as eleições gerais deste ano vai decorrer de 1º de abril a 15 de maio, anunciaram os órgãos eleitorais num cronograma consultado nesta sexta-feira pela agência de notícias Lusa. As eleições estão marcadas para 15 de outubro e o recenseamento vai ser feito de raiz nos distritos sem autarquias e consistirá numa atualização nos 53 distritos com autarquia, onde os eleitores já tinham sido registrados no último ano para as eleições autárquicas de outubro. O chefe da diplomacia angolana saudou nesta sexta-feira a decisão dos Estados Unidos de continuarem a considerar Angola como parceiro estratégico na política norte-americana para a África, salientando que isso também traz mais responsabilidades. Manuel Augusto disse ainda que Angola, de há uns anos para cá, foi considerada parceira estratégica dos Estados Unidos, particularmente por causa da cooperação a nível petrolífero, mas também por causa da geopolítica e pela posição do país em África. O representante da ONU em Angola afirmou nesta sexta-feira que a instituição vai dar mais prioridade à formação de capital humano em vez do simples apoio financeiro, recordando que as Nações Unidas não são um banco. Nos últimos 3 anos, a ONU apoiou o país com cerca de 90 milhões de dólares anuais, mas para 2020 e 2022, a partilha de conhecimento será prioritária. Ainda em Angola, autoridades lançaram nesta sexta-feira a campanha denominada Operação Malária, que deve durar 6 meses em toda a extensão da capital angolana. Na Alemanha, mais de 40 chefes de Estado e de governo de todo o mundo participaram na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira. A reunião é considerada o fórum internacional mais importante para políticos e especialistas em política de segurança e defesa. Esse é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a detenção de 5 arguidos no processo instaurado pela justiça local em ligação com as dívidas ocultas continua a dominar os debates nas redes sociais. Analistas ouvidos pela DW África descrevem estas detenções como uma encenação teatral da justiça moçambicana para transmitir a ideia de que está empenhada em responsabilizar os autores das dívidas ocultas. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
5 pessoas foram detidas esta quinta-feira em ligação com as chamadas dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares na sequência de empréstimos concedidos ilegalmente a 3 empresas. As autoridades moçambicanas ainda não fizeram qualquer pronunciamento público sobre estas detenções, as primeiras que acontecem no âmbito de um processo instaurado em 2015 pela Procuradoria-Geral da República Moçambicana. Figuram entre os detidos o administrador delegado das 3 empresas, António do Rosário, o ex-diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Gregório Leão, e Bruno Tantana, operativo daquele serviço da secreta moçambicana. O grupo inclui Teófilo Nhangumele, alegado promotor junto de Moçambique, da ideia de criar empresas e contratar o financiamento, e Inês Moiana, secretária pessoal do ex-presidente Armando Guebuza, na altura da contração dos empréstimos. O analista Fernando Lima considera que estas detenções podem constituir uma operação de teatro. A questão é que a PGR em Moçambique caiu num grande descrédito, afirmou Lima, para acrescentar: mesmo que isso seja um passo na direção correta, há muito ceticismo e pessimismo em relação a esta detenção.
A detenção em si não significa muito. Também assistimos há alguns meses atrás à detenção de 3 suspeitos de envolvimento num caso de corrupção em relação à compra de aviões para a Companhia Estatal de Aviação. E uns dias depois, estes 3 suspeitos foram soltos e até hoje nem sequer há data marcada para o seu julgamento.
O analista Alexandre Chiura vê igualmente nestas detenções alguma encenação teatral.
Primeiro, o processo que envolve estes 5 e mais outros 13 ainda está na fase preparatória. Segundo, esse processo, para ter pernas para andar, precisa de um tipo de informação que a Procuradoria-Geral da República pediu aos Estados Unidos da América, à Inglaterra e aos Emirados Árabes Unidos para poder fechar o processo. Essa informação ainda não está nas mãos da Procuradoria.
Várias vozes têm associado estas detenções à captura na África do Sul, a pedido da Justiça norte-americana, do ex-ministro das Finanças em Moçambique, Manuel Chang, em ligação com as dívidas ocultas. Por Fernando Lima.
Claramente que as autoridades moçambicanas estão numa luta contra o relógio para impressionar as autoridades, quer norte-americanas, quer sul-africanas, de que estão a fazer qualquer coisa em relação a esta questão, nomeadamente para tentarem assegurar que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique.
As autoridades sul-africanas têm sobre a mesa 2 pedidos de extradição do Manuel Chang, nomeadamente do Moçambique e dos Estados Unidos da América. Chang está a ser ouvido num tribunal em Joanesburgo e nesta sexta-feira viu recusado um pedido para responder em liberdade provisória mediante o pagamento de caução. Alexandre Chiura afirma não ter ficado surpreendido com a decisão do tribunal, tendo em conta as alegações do Ministério Público, que manifestava receios de que Chang pudesse fugir.
Esta recusa dá algum sinal de que as coisas poderão ser muito complicadas do ponto de vista de extradição a favor de Moçambique.
Para Fernando Lima, a decisão demonstra que o tribunal tem reservas sobre as iniciativas das autoridades judiciais moçambicanas para conseguir a extradição de Chang, mas também
demonstra que o caso elaborado pelo Tribunal de Nova York é um caso sério e que impressionou favoravelmente as autoridades judiciais sul-africanas, neste caso o Tribunal de Kempton Park.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Teve início nesta sexta-feira mais uma edição da Conferência de Segurança de Munique. O evento na capital alemã da Bavária tem a presença de mais de 30 líderes de governo e chefes de Estado, além de uma centena de ministros. No primeiro dia da conferência, líderes discutiram o combate ao Estado Islâmico. Júlia Faria.
Começou a maior e mais importante conferência de segurança de Munique nos últimos 50 anos. Assim definiu o diplomata alemão Wolfgang Ischinger, presidente do evento que ocorre na capital bávara alemã. Neste ano participam as maiores delegações de China e Estados Unidos, incluindo o vice-presidente americano Mike Pence. Na abertura da conferência, a ministra de Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, fez um rápido discurso em que apontou a importância da cooperação entre nações para manter seus cidadãos em segurança.
Estamos a viver enormes mudanças no progresso tecnológico, nas alterações climáticas, na distribuição da riqueza e no balanço global de poderes. Todas essas mudanças carregam incertezas, mas também muitas oportunidades e possibilidades. Todas as nações estão a esforçar-se para conseguir parceiros e explorar essas oportunidades e, ao mesmo tempo, proteger os seus cidadãos dos riscos. Nenhum Estado terá capacidade de fazer isso sozinho a nível nacional.
Ainda no primeiro dia da conferência, a ministra alemã se reuniu com o secretário de defesa americano Patrick Shanahan, entre outros líderes. Em pauta, o combate ao terrorismo e ao Estado Islâmico. Após a reunião, numa conferência de imprensa, o secretário americano afirmou que, apesar da retirada das tropas americanas da Síria, os Estados Unidos continuam comprometidos com a derrota permanente do Estado Islâmico, tanto no Oriente Médio quanto em outros países.
Ao fazermos essa mudança tática, continuaremos a ser uma força estabilizadora da paz no Médio Oriente. Vamos manter nossas capacidades de contra-ataque terrorismo na região e continuaremos a apoiar nossos parceiros locais a resistir às reminiscências do Estado Islâmico.
Já a ministra alemã fez um alerta.
É preciso notar que o Estado Islâmico está a mudar a sua face e a reorganizar-se clandestinamente, construindo redes com outros grupos terroristas, tornando-se parte de uma rede global que tenta construir-se clandestinamente.
Na altura da abertura da Conferência de Segurança de Munique, a ONG Save the Children divulgou um relatório segundo o qual as guerras matam cerca de 300 crianças todos os dias no mundo. O levantamento, com base em dados de 2017, aponta ainda que uma em cada cinco crianças no mundo vive numa região de conflito. Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira estado de emergência nacional para conseguir financiar a construção do muro na fronteira mexicana. Entretanto, a oposição democrata já prometeu lutar nos tribunais contra a medida. Ao declarar estado de emergência nacional, Donald Trump pode, tecnicamente, ignorar o Congresso que lhe rejeitou a autorização para construir o muro na fronteira com o México e desbloquear fundos para aquela que foi uma das suas mais emblemáticas promessas eleitorais. Grupos de extrema-direita estiveram envolvidos em campanhas nas redes sociais para influenciar as eleições do ano passado na região alemã da Baviera, promovendo o Partido Radical Alternativa para a Alemanha, AfD. A informação consta no relatório do Instituto para o Diálogo Estratégico de Londres, divulgado nesta sexta-feira. O presidente do Supremo Tribunal da Nigéria manifestou hoje perante o tribunal ser inocente das acusações de fraude e corrupção de que é alvo. A suspensão do mais alto magistrado do país, Walter Onogen, pelo presidente Muhammadu Buhari, a menos de um mês das presidenciais e legislativas no país, provocou a cólera da oposição. Os nigerianos escolhem neste sábado, 16 de fevereiro, o seu presidente, os deputados à Assembleia Nacional e os governadores dos 36 estados. A Espanha terá eleições antecipadas. O primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, convocou nesta sexta-feira eleições legislativas antecipadas para 28 de abril próximo, as terceiras em menos de 4 anos. O anúncio acontece depois de o parlamento ter chumbado o seu projeto de orçamento para 2019. Os partidos independentistas catalães foram os grandes responsáveis pelo resultado da votação sobre o projeto orçamental, tendo-se colocado ao lado da oposição de direita depois de terem sido decisivos para a subida de Sánchez ao poder há 8 meses.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. Concorda ou não com a decisão da juíza sul-africana em rejeitar o pedido de libertação sob caução de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças moçambicano? Meu colega Antônio Rocha traz mais reações.
Carlos Alberto Sumban, no Facebook, diz que é muito positiva a decisão do Tribunal Sul-Africano. Se isto fosse um jogo de futebol de 11, diríamos que hoje concluímos a primeira parte do jogo com sucesso e no próximo dia 26 será a segunda e última parte do jogo, diz Carlos Alfredo Sumbané. Vicente Vigacha escreveu também no Facebook para dizer que não é o facto apenas de concordar, mas fica feliz com as qualidades de percepção das tendências por parte da juíza em relação às manobras de meia tigela que só têm sido espaço em Moçambique. O Manuel Chang só deve ir para os Estados Unidos da América e nada mais. Paciente da Zona escreveu para dizer que concorda com a decisão do Tribunal Sul-Africano porque, afinal, quando Chang assaltava a pátria, ele pensava no quê? Na sua imunidade. Por isso, em nome de uma grande maioria de moçambicanos, ele saúda a sábia decisão da juíza sul-africana. Zeca Rafael, também no Facebook, diz que Manuel Chang não merecia julgamento. Para ele já chegava somente a extradição, porque está provado que é um malandro causador da pobreza no seio dos moçambicanos. Adulai Candé, no Facebook, a partir de Bissau, diz que está de acordo com a decisão da juíza sul-africana. Aliás, em nome da verdade, nem faria sentido discordar da medida, porque visa dignificar a justiça em todo o seu sentido, mas nada de especulação. Manuel Chang continua a pagar pelos seus atos e pelo facto a lei falou mais alto.
Muito obrigada, António Rocha, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos uma excelente noite e um bom final de semana.